Retornando com mais elas, nosso bate-papo de todo sábado, sempre com a parceria da loja Casarão Verde. Hoje recebemos a Eliane da Costa, a Samantha Wessel, falando sobre a não violência contra a mulher. Samantha, contextualize o que entendemos, o que devemos entender como violência.
Violência, no conceito bem amplo, é qualquer forma de abuso de poder. Por isso, podemos, né, pensar nas diversas formas dentro do grande conceito violência, né? Seja ela física, que é a mais perceptível na maioria das vezes, a mais conhecida, seja ela psicológica, moral, patrimonial, sexual também, no contexto da violência obstétrica, né? A negligência e tudo aquilo que na verdade não leva em conta o momento da pessoa que ali está, suas vulnerabilidades, suas fragilidades e sua decisão perante o seu corpo e a sua vida. Por isso, me parece que dentro do contexto da obstetrícia, né, pode-se pensar na violência obstétrica nestas situações em que a mulher que está ali num momento, num grande marco da sua vida, às vezes o momento do parto, ele é planejado, ele é sonhado ao longo de muitos anos, às vezes a gravidez foi uma surpresa que vai mudar toda a estrutura de vida da mulher, e o parto é cheio de expectativas, ansiedades. É natural que hajam medos, temores a respeito da saúde da própria mulher ou do bebê. E a humanização neste contexto, o tratamento humanizado, seria poder levar em conta todo esse universo que está se passando, né, pela vida da mulher, ouvindo a sua opinião, a sua decisão, né, acolhendo.
E isso se aplica a todas as outras formas. Vai para o relacionamento pessoal, familiar, amoroso, profissional, no ambiente de trabalho. Essa questão do respeito.
A violência contra a mulher, ela pode acontecer em diversas esferas. Ela se enquadra dentro da violência de gênero, que é, né, o não respeito ao indivíduo em função do seu sexo biológico, em função da sua opção de gênero, né? Não leva em conta as características individuais e, como eu dizia antes, o momento de vida da pessoa, e generaliza e não respeita, certo? Isso é violência contra a mulher. Ela pode acontecer tanto em ambientes públicos, né, como esse que nós falávamos, empresa, né, a prestação de algum serviço, a vida em comunidade, como também nos ambientes privados, que é a violência que a gente diz, né, a maior parte é a violência doméstica, a violência que acontece dentro de casa. Tanto é que homens sofrem violência muito mais na rua, mulheres muito mais dentro de casa. Dentro da violência contra a mulher, a maioria dos casos é dentro de casa, por parte ou do companheiro, ou de filhos, ou de alguma outra pessoa que possa estar coabitando.
Inclusive ex-companheiros, né? Porque a gente ainda tem estatísticas de quanto um ex-companheiro insatisfeito com o término da relação pode continuar provocando sofrimentos, né? Então, também são violências que às vezes a mulher não identifica como sendo uma coisa que ela pode buscar seu direito de proteção, inclusive.
Por isso está naturalizado e muitas mulheres acabam compreendendo. É assim mesmo. É assim mesmo que ele me trata, que ele sempre me tratou.
Ele é dessa forma.
Eu não quero me incomodar, deixa assim, não vou me incomodar.
Mas essa agressão indireta também que os filhos sofrem, né? Isso também, de certa forma, a mulher sente-se, eu acredito, agredida. Durante a semana eu ainda vi uma reportagem na Globo.com, não foi aqui no Rio Grande do Sul, mas que um homem brigou com a esposa e, pra ferir ela, deixou as crianças de 1 ano e 3 anos abandonadas no mato.
Nossa, que absurdo.
Aí tu imagina o sofrimento, o pavor dessa mulher, né? Vivendo
violência
numa situação
psicológica.
Dessas.
Violência psicológica. Isso.
E violência contra as crianças também, o abandono, né? De fato. Uma das coisas mais importantes quando se quer romper o ciclo de violência contra a mulher é poder fazer com que essa mulher perceba que ela tem uma rede de apoio. né, uma rede de pessoas.
Eu acho que primeiro ela tem que se dar conta de que isso não, que essa atitude não é normal, né?
Sim. Então.
Ela tem que se dar conta e muitas vezes elas não se dão conta. Elas entram realmente nessa rotina ali de não, isso vai passar, ah, foi só dessa vez.
Ou muitas vezes o próprio companheiro, ele culpa a mulher, atitudes, ações dela, ah, e daí ela vai pensar assim, ah, mas eu de alguma forma mereci porque eu fiz aquilo, ou não fiz aquilo, não atendi a expectativa dele e se sente culpada. E aí dificulta essa consciência.
Por isso, a informação, né, e a educação a respeito do que é violência, do que é violência contra a mulher, em diversos contextos, é fundamental para tentar quebrar com essa naturalização, fazer as pessoas se darem conta realmente. Tudo aquilo que gera alguma sensação de humilhação, de mal-estar, de se sentir desprotegido, ameaçado, abusado de alguma forma, pode ser, sim, que seja uma forma de violência que tu estás vivendo.
E dentro da área da obstetrícia, assim, ó, quando a gestante, geralmente quando a gestante está lá num trabalho de parto, né, ela tá bem vulnerável, né, então para ela, tudo que acontece ali, para ela é tudo normal, sabe? Por isso que é muito importante, que nem a Samantha falou sobre a questão da informação, né, de buscar informação, isso antes, né, e, porque daí na hora lá ela vai conseguir diferenciar, né, o que é violência e o que não é.
Às vezes, não como justificativa, porque no, quando se fala em relacionamentos amorosos também, às vezes tem situações que o agressor, ele de alguma forma é vítima também de situações de violência, de histórico, de sofrimento, que ele acaba multiplicando, o que não justifica o ato dele, mas acaba fazendo com que ele talvez não tenha total consciência da violência que ele está praticando. No meio, na área da medicina, da obstetrícia, também alguns conceitos foram mudando, que faz com que talvez muitos profissionais que estão no mercado não tenham uma consciência das consequências de todos os seus atos, porque as coisas também mudam, né? E mudaram ao longo do tempo. Se a gente olha anos atrás, o parto em casa com parteiras era praticamente a única alternativa da maioria, né? Depois se passou por um processo de profissionalização que teve toda uma forma de trabalho. E agora, prova de que se busca mudanças é que o próprio Ministério da Saúde vem fazendo campanhas fortes nesse sentido na questão da humanização.
Eu fiquei me perguntando sobre isso também, pensando no tema, né? O quanto as universidades também têm que se responsabilizar pela formação do profissional. Como tu disse, né, Luciana? Tem gente que já está no mercado há 20, 30 anos, 20 anos, digamos. Talvez esse tema nunca tenha sido tratado, né? O tema da violência doméstica, não sei se faz 10 anos que ele está no curso do direito, por exemplo, como uma cadeira dentro do curso de direito, onde os alunos aprendem especificamente sobre violência doméstica. Existe hoje na faculdade de medicina ou na especialização ou já um preparo para isso, para deixar esses profissionais mais atentos para essas questões da violência? Acho que como sociedade a gente tem que, vamos dizer assim, além de nos informarmos, a gente também tem que buscar essas respostas juntos com essas instituições, né? Elas é que formam um profissional.
Claro, não, nada justifica, né? Porque hoje a informação está disponível. Mas quando o processo de formação, ele é determinante na forma como cada profissional vai considerar os seus procedimentos seguros.
Sim.
Porque eu já ouvi de profissionais que contra-argumentaram em certos procedimentos no sentido de eles mesmos acreditarem na segurança de determinado método em prol de outro, que daqui a pouco possa parecer mais humanizado na concepção de outras pessoas. Então, é bastante polêmico isso também, né?
É, cabe profissional, então, buscar, né? Buscar essa informação, buscar, né? Se atualizar, né? O tema, né? A atualidade mesmo.
Assim caminha a humanidade, né? A gente anda como pêndulos, né? De tempos em tempos a gente vai revendo os nossos valores e comportamentos, por exemplo, em relação ao parto humanizado. Parece muitas vezes, para algumas pessoas às vezes parece um exagero, mas na prática é muito melhor para a mulher, é muito melhor para a família, para o bebê, né? Pode dar um trabalho agora inicial, né? De adaptar o sistema todo para isso, mas certamente são estudos que mostram os benefícios dessas mudanças, né?
Com certeza.
Sempre com um olhar para as exceções, porque há casos em que realmente não será possível.
Sim, né? Sim, claro. Sempre olhando para esse olhar, né? Sempre tendo esse olhar de não colocar, né, nem a mãe, nem...
Não desprezar o ato médico em si também, ou da equipe,
e
né,
não colocar
obstétrica.
Ninguém em risco.
Em setembro. Bom, já estamos de novo às vésperas do intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo nesta tarde, falando sobre a não violência contra a mulher.